Ah, oh, panela de pressão.
Estourou. Perdeu o pino.
A batata tá quase pronta.
Sejam bem-vindos, gamers, a mais um Noobscast. Esse é o Noobscast de número... Bom, não interessa.
Alguma coisa.
Que é, provavelmente você está vendo no nosso blog. E o negócio é o seguinte, hoje vamos voltar com a nossa série. Se você não sabe, no Noobscast nós temos algumas séries. E essa série é a série especial Crossovers. E para falar de crossovers, nada melhor do que fazer um crossover. Então estou eu aqui, a Taliba, trazendo com vocês o meu parceiro, a Liptex.
E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez. E é hoje que sai essa definição.
Ele também, o mito do Noobscast, Ariel.
Fala galera, fala pessoas, vamos de novo, mais um tema crossover. E antes que o Alessandro fale, Max, vem alguns pontos.
Puta, deixa eu falar, cara.
É.
E ele, a participação do Kratos do Noobscast, Kleber.
E aí galera, tava falando uma discussão se é Kratos ou Kratos, mas enfim. É porque eu tô careca e com um cavanhaquezinho. Tô me chamando de Kratos ou Kratos.
Depende do lugar do lugar do globo.
É. Depende do idioma escolhido.
E antes de iniciar o nosso tema, uma participação especial, uma pequena introdução pra gente definir que merda é essa, crossovers, com o retroplayer, o Mega Man.
Já avisei que vai dar merda isso.
Oh, desculpa, o Sabá.
Ele é puro aço.
Olha aí, o culpado foi você.
That was pathetic.
É eu. Tô aí, eu vou discordar de todo mundo mesmo, cara. Pra mim, crossover é crossover.
E vice-versa.
E vice-versa.
Fala aí, Sabá, dá uma palhinha aí pro nosso público do que é o blog Retro Players.
Ah, Retroplayers é um blog que eu criei pra falar da minha paixão, né? Jogos antigos. Jogos antigos, é, acho que todo mundo aí já... Acho que até o Play 1 já é antigo pra muita gente aí, né?
Com certeza, concordo.
No meu caso aí, o Atari é antigo. Então tudo que veio do Atari pra frente eu trato com muito carinho lá no Retroplayers.
É um saudosista, né?
É um saudosismo daqueles, de coração. Acesse www.retroplayers.com.br ou me siga no Twitter, @retroplayers.
Pra você que tá ouvindo no nosso blog, é só ver aí na frente do nome do Sabá, entre parênteses, tá o link aí do blog Retroplayers.
Ou não.
Então nós iremos primeiramente ter um bate-papo para esses doidos tentarem chegar a um consenso do que seria crossovers e depois vamos falar do senhor dos crossovers, X-Men versus Street Fighter. Vamos ao programa.
Marvel Super Heroes e o X-Men saiu antes, né?
Saiu. Não, Marvel Super Heroes? Saiu.
Marvel é o segundo jogo.
Então saiu depois.
O primeiro é o X-Men.
Não, X-Men Children of the Atoms, depois Marvel Super Heroes, depois X-Men vs. Street.
Isso.
Mas o crossover foi o primeiro, foi o X-Men vs. Street, né?
Foi, pô. Por isso que a gente foi.
Da história,
dele.
Né?
De medo, caralho.
Da história, né?
Não, da história de todos os crossovers do mundo?
De luta.
De luta? Não sei, cara. Eu acho que sim.
Que eu acho que o Marvel Super Heroes já é um crossover.
Marvel
não,
Super Heroes?
Tem gente da Marvel lá, não tem ninguém de outro universo.
Então, só que é. Se for pensar por esse lado, sim. Mas.
É, o Children of the Atoms tem o Akuma só, né? Participação especial.
É, não, mas não acho
que... Crossover mesmo assim, que é dois mundos um lutando com o outro assim.
Mas, por exemplo, Sabai, eu considero o Mario Kart um crossover, tá ligado?
Por causa dos
só tem personagem da Nintendo. Uhum. Mas são vários games, são vários personagens de vários games.
São vários universos da mesma empresa, mas...
Sim.
Crossovers, né? É o cruzamento de universos, né?
Por isso que eu acho que o Marvel Super Heroes é um crossover.
Não, cara, não acho, sabe por quê?
Se você tem uma revistinha...
Não.
Que de luta contra o Hulk é um...
Não é, cara.
Considero diferente, porque o universo é tipo assim, o universo Nintendo engloba todos os personagens. Se você fizer um jogo de corrida que vai ter os personagens do universo Nintendo e o universo Sega, por exemplo, aí é um crossover.
Então você tá limitando, você tá dizendo que não é um crossover porque o nome não é Nintendo, é isso?
Porque
se Mario Kart fosse Nintendo Kart, você acha que não é crossover?
Não, eu não acho crossover justamente porque todos os personagens não entram só. Todas criação da mesma empresa.
Então Mario Kart você acha que não é um crossover?
Não, de jeito nenhum.
É sim.
Eu falei isso na outra vez, cara. Eu fui... Foi apedrejado. Não, tava.
É um crossover.
Acho que você se expressou mal.
Crossover é quando entidades diferentes, empresas que fabricam universos diferentes...
Então, Sabai, assim, você pode considerar crossover...
Alexandre tá ficando nervoso já.
Para, Diego. Você pode considerar crossover? Você tá dizendo que... Então, eu avalio o que você disse dessa forma. Que crossover só existe entre empresa, não existe entre games.
Não, existe entre universos.
Justamente, eu também
Mario
acho.
Mario é um universo diferente...
E a Nintendo é um universo.
Não.
É, cara.
Se você...
Peraí. Vou dar um exemplo mais cabível.
Eu entendi o que ele quer dizer, porque assim, por exemplo, o Mario e o Zelda são universos diferentes dentro da Nintendo.
Isso.
É isso que ele tá querendo dizer. Só que ainda...
Na verdade, eu não considero crossover de universos. Uhum. E sim, por exemplo, são dois games diferentes.
Sim, entendi.
Se eles se encontram, é um crossover, independente do universo deles.
Entendi.
O que é um crossover? A palavra crossover já diz, né?
Não, cruzamento de universo, mas se eles estão no mesmo universo...
Não,
tipo que os heróis...
Por que
universo? Os heróis da Marvel, cara, tá todo mundo no mesmo universo. Se explode uma bomba lá em Nova York, nos X-Men, o Quarteto Fantástico fica sabendo lá, o Homem-Aranha em Manhattan, tá ligado?
Você que manja mais quadrinho, eu não manjo muito de quadrinho. Quando o Wolverine... lutou contra o... Acho que o Hulk, não foi? O Hulk, ele lutou contra o Hulk?
No desenho?
Não, no quadrinho, pô.
Quadrinho mesmo.
Sei lá, ele tá um monte de vez.
Tem um filme agora também.
Ah, não, mas então, mas aconteceu isso, não aconteceu?
Aconteceu. Aconteceu.
Então, isso é considerado um crossover.
Não.
Quadrinho.
Não é.
É óbvio que é, cara.
Não, cara.
Cara, todo lugar que eu vejo, eles dizem que isso... O crossover do Wolverine, que foi lutar contra o Hulk. Crossover do Wolverine, que foi lutar contra o Conan.
É um crossover se for o Wolverine contra o Batman. Aí, Wolverine contra o Superman.
Aí, cara, sim. São duas revistas diferentes. São
não,
dois...
mas é o mesmo universo, cara.
Só que mais ainda do que nos jogos. São o mesmo universo totalmente ali. Só muda a cidade que eles estão atuando.
É.
Então, outro tá em Nova York. Que,
por exemplo, o Conan não. Conan não é da mesma
Conan,
cidade.
O Conan hoje é Marvel, cara, mas é do mesmo universo.
Então, mas só que não é a mesma cidade. É totalmente diferente. O Wolverine lutou contra o Conan.
Eu já também não considero o Conan nesse contexto aí. Tanto que na época, quando eu lembro que saiu...
Mas aí você tem que decidir que contexto, né?
O Conan não participa do universo Marvel. O Conan, ele foi, vamos dizer que...
Agregado,
foi,
né?
Ele foi agregado, é como se alguém tinha que publicar a história do Conan. E a Marvel Entertainment comprou os direitos pra distribuir a história do Conan. Mas ele não participa do universo Marvel.
Quando tanto que nenhum encontro ou mudança de universos da Marvel, o Conan aparece. Ele sempre é o universo dele.
É o universo dele, é separado. Agora, existiu o crossover que ele veio pro presente e o Wolverine veio pro passado lá, né?
Uhum.
E o Conan, tão burrão, acabou com o mundo lá.
Fiz
a Fênix acabar com o mundo.
O Pac-Man Party lá, aqui. Então, crossover.
Na verdade, crossover. Na ficção ou no gênero literário, significa o encontro de personagens de contos distintos. Certo?
Certo.
Tudo bem, mas aí é que tá. O Homem-Aranha não é um conto distinto dos X-Men, porque o que acontece
como
no
não,
universo
amigo?
Do Homem-Aranha reflete no universo dos X-Men, porque eles estão no mesmo universo.
Meu amigo, não, é distinto.
Exatamente.
Não tem nada a ver. Ah, isso pode acontecer. O que acontecer no universo do Homem-Aranha pode influenciar, mas não
sempre
é sempre,
influencia.
Não é verdade?
Sempre influencia.
Ah, eles citam, toda vez, toda revista do X-Men, eles citam o Homem-Aranha?
Não, mano. Mas, cara, em games,
Não, Ariel, não, isso não adianta.
Ué, por quê?
Não.
Eu entendi. Calma, eu não concordo.
Não, a gente tem opiniões diferentes. Mas acho que as duas são válidas, depende muito do ponto de vista.
Acho que eu cresci com esse ponto de vista, cara. Sempre.
Exatamente. Na verdade, não é nem porque cresceu com isso, mas é porque é o que diverte mais quando você tem um encontro de dois. Claro que é, cara. Claro que é. O que vai ser tão divertido assim de você ver o Mario e o... Sei lá, o...
Você não acha Mario Kart divertido?
Kirby. Mario Kart é divertido, o game é divertido, o crossover dos personagens
Smash
não
Bros,
é.
Você acha divertido?
Smash Bros é um crossover, cara, não, porque tem Sonic hoje.
Esquece crossover, você acha divertido?
Não gosto muito, cara.
Mas Mario Kart você gosta.
Não concorda, tanto que é tipo assim, quando vai ter, por exemplo, tem lá o Soul Calibur.
Certo.
Soul Calibur 2 lá pra GameCube e o do GameCube tem a participação do Link no meio dos personagens lá da Namco.
É.
Sim.
Nenhum lugar disse que aquilo lá era crossover, a participação especial do Link. Não,
ele é selecionável?
É selecionável, você joga.
É. Não, então é um crossover.
Mas nenhum lugar, você não vai achar em nenhum lugar falando que aquilo é um crossover.
Não, o crossover não precisa ser um crossover. Não precisa falar que é um crossover pra ser. É você, não, sim, você definir.
Agora, se o Soul Calibur fosse, tivesse lá o Link, tivesse lá os caras lá do. A porrada
mas de jogo. Você não pode falar que é um crossover, não por quantidade de personagem.
Calma, eu vou chegar lá.
Uhum. Ball with tonight, baby!
Teve um personagem que entrou.
Deixa ele falar que tá cortando, pô.
Quem falou que foi crossover, né? Quem considera nos games isso como crossover, né? É uma participação especial.
Sim.
Se tivesse na cacetada de personagens da Nintendo, o povo vai falar, não, é um crossover entre o universo Nintendo e o universo Namco. Mesma coisa no Mario. No Mario Kart ou no Super Smash Bros. E tal. Ninguém considera crossover porque são todos personagens que você está familiarizado dentro do universo Nintendo. Então ninguém chama aquilo de crossover. Ainda mais, mesmo quando você joga um Smash Bros, por exemplo, e tem um Snake para você escolher lá. É parte especial. Não é, você joga
com o Smash Bros. Tem o Snake, tem o Sonic.
Sonic, viu? Só que.
Então, só que do jeito não, que você tá falando.
Você ninguém considera como crossover, porque não é um encontro de
universos,
né? Você não tá colocando dois universos para.
Yeah, yeah.
Todos os seus personagens pra se unir ou pra guerrear, ou o que seja, né?
É uma parte especial. Mas você diz que ninguém considera.
São alguns personagens que estão fazendo parte do universo da Nintendo.
Ah, exatamente.
O Ariel acabou de falar que Smash Bros. É um crossover. Acabou de falar.
Cara, eu considero um crossover desses últimos porque tem muito mais personagens e a história é um pouquinho melhor. Aí você tem
falando,
história.
É isso que eu tô falando, cara. Vocês estão definindo crossover por quantidade de personagem.
Não, cara.
Eu acho isso.
Tem que ter história.
Se tem um personagem. Meu, crossover, tá, é claro. É dois mundos colidindo. Independente
mas não de, são dois mundos dias... colidindo no Super Smash Bros.
Como não,
cara?
Porra? É se um o seu Sonic não... tá, se é habilitável pra jogar, ele é de outro mundo. É um crossover.
Não,
é
mas o mundo dele não...
Um personagem não cria um mundo. Não cria um universo.
Como
por isso
não?
Que X-Men...
Sonic você não considera um universo?
Ou Sonic não. Você considera o universo do Sonic, você considera o Sonic, o Tails, o Robotnik...
Ah, não.
O Echidna lá...
Ô, louco.
O Shadow, o Caramba 4... Isso é um universo...
isso são os personagens do Sonic.
Do universo Sonic.
Dos personagens do Sonic.
Não, é o personagem... Então, eu entendo a tua maneira.
Então, pra ele. Se na... Desculpa aí, Sabá, mas senão vai fugir o raciocínio. Mas se no Super Smash Bros. Você não tivesse o Sonic, mas tivesse um cenário da Emerald Hill, era um crossover?
Hã?
Se você no Super Smash Bros. Não tem o Sonic, mas tem o cenário da Emerald Hill, é um crossover?
Não, depende. Então, é isso que eu tô falando. Depende da sua definição de crossover. Crossover de personagem.
Porque isso é uma coisa...
Pra mim, crossover eu considero crossover de personagem. Não. A fase não caracteriza o Sonic.
Pra mim, crossover é crossover, velho. Não tem essa de esse é mais crossover ou esse é menos crossover. Ou
eu
é,
também
ou
acho
é.
Que não. Eu também concordo com a Talipa. Por isso que eu tô falando. Pra mim, todos esses games que a gente citou são crossovers.
Pra mim,
não, existe... mas aí é que tá. Mas aí a gente tem uma visão diferente também. Porque eu concordo que é um cruzamento de universos. No caso de você falar Marvel Super Heroes... É, todo mundo tá no mesmo universo, então não é um crossover.
Não é um crossover.
É.
Eu acho que é.
É o mesmo universo, todos eles.
Depender, o que poderia ser, a diferença que poderia ser, que a gente tá, que acho que talvez eu esteja um pouco... É que é o seguinte, você vê o Marvel Super Heroes, eles estão na mesma mídia, suponhamos. Se a mídia é game, talvez eu possa concordar que não é um crossover. Mas na mídia quadrinho, em todo lugar, por exemplo, Jovem Nerd, que eu uso bastante... É Cinema com Rapadura, que é o que eu ouço muito, tô ouvindo, acho que atualmente é o que eu mais tô ouvindo. E neles, eles sempre falam sobre filmes de quadrinhos, e tem dois caras especialistas em quadrinhos, e eles sempre falam, a primeira aparição do Wolverine foi um crossover na revistinha do Conan.
Mas aí é diferente, você acabou de explicar que Conan é outro universo, caramba.
É.
Hã?
O Sabá acabou de explicar que Conan é um outro universo?
Porra, ele é... Oh, não, vocês estão loucos. Eu tô falando. Então eu vou dar um outro exemplo. O Hulk com o Wolverine, vocês não acham que é um crossover?
Não.
Não.
Os especialistas de quadrinhos dizem que é um crossover.
Mano, mas...
Pra mim, crossover é só se o universo Marvel tromba com o DC ou com o Imagic, aí é crossover. Se não acontecer isso, pra mim não é crossover.
Mas é o que eu tô dizendo, e eu concordo, na verdade, é que pra mim é um crossover. Exatamente pela definição que eu li aqui pra vocês.
Mas qual é a definição? Não lembro de você ter lido nada.
A ficção, gênero literário, significa o encontro de personagens em pontos distintos. Colidiu dois mundos, pra mim, é um crossover, entendeu? Os Vingadores, pra mim, é um crossover.
Ah, não é. Oh, então todos os filmes da Marvel são um crossover, porque todos têm referência de outros super-heróis?
Não, aparece o super-herói?
Não, super-herói não, aparece interagir,
pra mim, é um crossover.
Não, não interage, mas, por exemplo, no final do... Homem de
Que tem o martelo do Thor.
No final do Homem de Ferro 2 tem o martelo do Thor. No meio tem, o escudo do Capitão América.
Então, faz referência.
Só que ele
referência não é referência não é personagem.
Influencia, porque...
Se os personagens interagem, se o mundo colide, pra mim é um crossover.
O Anthony Stark aparece no final do filme do Hulk.
Aparece no final do filme do Hulk, e agora?
Conversando com o cara.
E aí, é um crossover no final do filme do Hulk? Que aparece o Tony Stark lá?
É, então. É outra.
Mas esse exemplo aí não cabe, cara, porque eles fazem parte dos Vingadores. É outro.
Justamente,
esquema.
É porque o Alessandro tá falando que Vingadores é um crossover, o que eu acho.
Não,
que...
cara. Não,
é que na verdade, assim, quando eles viraram uma revistinha, aí é foda você falar que é um crossover. Mas se sido, por exemplo, uma edição, aí você poderia dizer que é um crossover. Porque são personagens de outras revistas.
Não, peraí, ó. Como é que é o nome do cara? O Nick Fury, cara, ele consegue chegar nos caras sem ter que passar por um portal dimensional. Então tá no mesmo lugar, mesmo mundo.
Esquece a história.
Mas é a história que faz o crossover, Alessandro?
Claro que não, cara. Eu sou claro de personagens. É isso que eu tô falando. Pra mim é diferente. Não. Pra mim, crossovers são de personagens.
Então eu vou fazer uma coisa pra você. O Wolverine tem um gibi, os X-Men também. Toda vez que o Wolverine participa do universo dos X-Men é um crossover, então?
Não, porque o Wolverine sempre foi dos X-Men. A revista do Wolverine veio depois, não veio?
Não, cara.
Então é uma revista... Como não?
O Wolverine vem desde a época do Capitão América, cara.
Depois dos X-Men, cara.
É um pouco mais antigo, a revista do X-Men. O Wolverine é novo, deve se comparar com os X-Men, a revista.
O Wolverine, toda vez na revista do Capitão América, mostra que ele lutou na Segunda Guerra com o Capitão América. E aí?
O personagem é muito mais antigo.
O que eu tô falando, pra mim, crossover, dependente dos mundos, dos universos, se dois desses colidem, é um crossover. Na minha opinião.
Então, eu acho que é que a sua opinião acho que é bem assim, ela se baseia, como é que eu vou explicar assim? Na parte técnica do negócio, assim. É isso.
Técnico não tem nada, isso
tá sério.
Colidiu, acabou. É uma revista diferente, é um conto diferente e tal.
E na verdade, na definição, é isso que tá dizendo.
A definição do negócio é isso que o negócio diz.
Agora, a interpretação, cada um tem a sua, hein?
Sim, uns crescendo ouvindo de um jeito, outros de outro. Aí cada um vai pensar uma coisa, né? Não tem jeito.
Depois dessa participação do Sabá, como ele é um pato em jogos de luta, ele não vai participar desse programa, porque vamos falar do crossover X-Men versus Street Fighter.
Crossover dos crossovers.
O crossover que deu origem aos crossovers. Então, Sabá, um abraço aí.
Abraço.
Valeu
aí, pessoal.
Valeu, Sabá.
Até mais aí.
Abraço. Gente, o Sabá tá aí ainda.
Pode derrubar, pô.
Eu tô incomodado. Headshot. Nossa, tava conversando com o cara derrubou na seca, assim.
Ele falou, pode derrubar, pô. Eu derrubei. Eu derrubo mesmo, mano.
Ai, caralho. Cara.
Sentei o dedo nessa porra.
O negócio é o seguinte, galera, vamos falar de X-Men vs
Street Fighter! Um clássico, né, Thalita?
Ah, é um jogo mega foda.
Glória!
Galera, o negócio é o seguinte, no ano de 1996, a Capcom lançou um jogo para arcade, ou fliperama, como você achar melhor, que foi um dos grandes marcos do mundo dos games. Foi um jogo de luta intitulado X-Men vs Street Fighter. Ariel,
sério?
Uma sinopse do jogo.
Sério que a Capcom lançou um jogo de luta, cara? A Capcom só lança jogo de luta, né, praticamente.
Claro que não.
Ah, 80% dos games deles são de luta, mas eu não acho ruim, cara.
Mega Man.
Ah, mas mesmo assim, cara, 80% são games de luta. Mesmo assim.
Devil May Cry. Não!
Então, X-Men vs Street Fighter é um game de luta produzido pela Capcom com jogabilidade semelhante a Street Fighter, mas com personagens da Marvel, ou melhor, da X-Men, né? Só o bando dos X-Men contra os Street Fighters. E com jogabilidade semelhante a Street, mas um pouco exagerada em alguns termos, né? Mas a gente vai entrar em detalhes mais pra frente.
Na verdade, eu acho que uma das coisas inovadoras nesse game, nesse crossover, é a jogabilidade. Exatamente pelo fato de que pra arcade, especificamente, eles desistiram daquela coisa habitual do jogo de luta ter 3 rounds, melhor de 3, e eles colocaram 2 personagens com 1 round só. Ou seja, quando os dois estiverem mortos, acabou a partida. E uma das coisas assim, que eu achei mais revolucionário, que foi inclusive foi copiado em vários outros games desse estilo, foi o fato de você poder trocar os personagens no meio da luta. Uma sacada muito interessante e que funcionou muito bem nesse tipo de jogo.
É, eu talvez não acho que tenha sido revolucionário ou que a jogabilidade tenha mudado tanto assim comparado aos outros games de luta, até porque ali ainda a gente tem Hadoukens, Shoryukens e enfim.
Não, isso é o básico, o golpe básico dos personagens, mas a jogabilidade...
Eu acho que foi a evolução da jogabilidade que nós tínhamos em outros Street Fighters ou outros games de luta, né?
Sim.
Eu acho que foi a evolução, não uma revolução. Coisa. Sim, não, tipo, minha opinião, na boa, não fique nervoso, calma.
Não,
você... Hulk! Smash!
Que absurdo, cara.
Tô zoando, pô. Mas eu acho legal. Agora, de tudo que você falou, concordo com o que foi legal pra caramba a adição, principalmente dos dois personagens, que depois até foi copiado numa Tekken, né? Que foi a Tag Team.
Nossa, mas eu acho que não tem nada a ver, cara.
Ou não é troca de personagens que foi copiado.
Ah, mas a maneira de troca de personagens desse jogo é muito singular, cara.
Sim, mas foi copiado, de qualquer maneira.
Não, uma coisa que funcionou, e obviamente ia ser copiada, não tem escapatória, né?
É.
Não, é que eu acho que toda vez que você achar uma estrutura semelhante em outro jogo, for achar que é alguma coisa copiada, e tipo, tudo vai ser copiado,
cara,
né?
Mas é.
Ah, mas é copiado, cara. Você olha hoje...
Não tem escapatória.
Você fala hoje, putz, Gears of War é chapado. Mas, cara, aquela visão que você tem em Gears of War, não nasceu no Gears of War, nasceu no Splinter Cell.
Ele foi otimizado, exatamente como o Ariel disse, ele evoluiu.
Evoluiu,
ele pegou,
exatamente.
Ele pegou o simples e o que funcionava no Street Fighter, que era a jogabilidade, e também no X-Men Children of the Atom, que é bem semelhante, e foi adicionando coisas que poderia muito bem não ter funcionado, certo?
É na verdade, na teoria, esse jogo X-Men vs Street Fighter é uma evolução do X-Men Children of the Atoms e do Marvel Super Heroes,
exatamente,
né?
Concordo, exatamente.
É, mas eu acho que também é uma evolução dos games da própria Street Fighter, porque você pega o personagem Ryu, por exemplo, ele tem... Não, sem comparar os tamanhos dos Hadoukens, por exemplo, mas você começa a ter defesa aérea...
Os super pulos.
Os super pulos, cara, que são os pulos duplos, né? Que, pô, isso daí adiciona um barato louco pra jogabilidade, que é os combos aéreos, cara. Que isso é o que mais chama atenção pra mim, X-Men vs Street, todo esse universo... De Marvel vs Capcom, etc. E começou aí, cara. Começou na Children of the Atom e ali foi otimizado.
O que? A parte de combo?
De combo aéreo.
Ah, tá, de combo aéreo, tá bom.
E depois foi copiado também por Guilty Gear, que é fantástico o game, mas foi copiada essa questão dos combos aéreos,
cara,
e dos super pulos.
Eu tenho que deixar claro aqui que X-Men vs Street Fighter é o meu jogo preferido de luta. You weak, pathetic fool. Pra mim é o melhor jogo de luta da história. Pra arcade. Devo ressaltar que pra arcade.
Uhum.
Porque as versões que saiu de PlayStation, de Saturn,
Aí eu também acho, cara, que a de arcade é fantástica, mas eu acho que por questões saudosistas eu me diverti pacas com a de Play 1. Era a pior versão, mas eu
era
me diverti.
Era a pior versão.
Nossa, mas eu me diverti pacas, porque você não tinha como trocar os personagens, cara. Então, mas você
na verdade, via... assim, é divertido, com certeza. Sim. Porém, não existia o fato de você poder trocar personagem na versão de Play 1.
Sim, mas você imagina aquele esquema
que você... Eu acho que isso é a parada que mais... Era muito mais da hora, sabe? Era o que eu mais curtia.
Mas você imagina aquilo de você olhar o game, você sabe que você jogou o game pra caramba, mas parece que é outro, tá ligado? Você jogando no arcade.
É, na verdade, assim, o jogo, quando ele saiu pra arcade, ele foi muito bem recebido pela crítica, foi um jogo super aclamado, e em 98, quando ele foi adaptado pro PlayStation 1, ele teve diversas limitações por questões de hardware, né? Essas aí que vocês estão falando, exatamente. Inclusive em questão de animação, e tinha um load insuportável, né?
É que o Play 1, por natureza...
PlayStation era assim, cara.
É, não, na verdade, pra 2D, cara, pra 2D. Porque o 2D precisava muito de RAM, e o Play só tinha 1 mega de RAM. 1 mega de RAM, cara.
Nossa.
O Saturn conseguia fazer o mesmo que o arcade com 4 megas.
Mas se eu não me engano, o Saturn não sei se lançou na Europa, acho que foi só no Japão.
Só no Japão.
Então, no Japão, só foi lançado no Japão em 98 pra Sega Saturn, não, em 97, e a versão de Sega Saturn foi estupidamente, visualmente, superior à do PlayStation, justamente por esse fato aí da memória RAM.
É, não só visual, mas também os próprios frames, né, cara? Tipo, no Play 1 não animação, são tantos frames, né? Animações.
Cara, o Sega Saturn era mais console que o PlayStation, era muito melhor, em todos os quesitos.
O Sega Saturn, ele ficou... Ficou mais. Aquele cartucho de expansão pro esquema.
Talvez em questão de hardware, mas os jogos do Play 1 eram melhor.
Isso, então, eu digo, era mais console. Preste atenção, era mais console do que o PlayStation.
Isso acontece até hoje. Se você pegar o Play 2, ele não era o mais forte da geração, ele era o mais fraco. Não,
ele batia muito mais de frente com os outros consoles do que, por exemplo, o Play 1 e o Sega Saturn.
Então, por quê? Por quê? A vantagem do PlayStation... Quer queira ou não, pelo menos aqui no Brasil, que é o mercado que a gente conhece, era o preço. Aqui você. Dos games. Você tinha facilidade muito grande. Então por isso que aqui eu acho que é.
Teoricamente, né, cara? Teoricamente.
Aqui, o Saturn quebrou por causa disso, cara. Não tem outra explicação.
Na verdade, o apoio
ninguém teria o Saturn, você comprando um jogo por 60, 70 reais, e você tem um PlayStation comprar por 5. Porém, então, isso então, é outro, mas, esse então, assunto para outro podcast, né?
Por isso que eu tô dizendo que é teoricamente, porque se você for falar de questões éticas e não piratas, era a mesma coisa. A diferença é, vamos falar de
sim, não, eu tô dizendo,
falar
eu tô
de mercado, dizendo. Se você falar de mercado em geral, o PlayStation foi melhor que o Saturn porque ele teve apoio maior de third parties, que são as empresas que não tem nada a ver com a Sony, mas decidiram apoiar a Sony.
Mas bom, mesmo assim, e tô dizendo em termos de Brasil, que eu tô falando que é o que a gente conhece.
Mas que na verdade o Brasil nunca é considerado lá no exterior em termos de vendas, né?
Sim,
antigamente
era, talvez hoje já tenha uma expressão maior.
Tá começando a ser considerado agora.
Mesmo. Exatamente, tá começando.
Ainda tá, o mercado tá engatinhando aqui no
Brasil. Exatamente.
Quais os personagens que tinham no jogo? Pela parte dos X-Men, tínhamos Ciclope, Gambit, Vampira, Tempestade, Fanático, Dentes de Sabre, Magneto e Wolverine. E pela parte do Street Fighter, Ryu, Ken, Kami, Chun-Li, Charlie, Zangief, Dalsim, Bison e Akuma.
Cara, outra coisa que deve ser ressaltada, eles foram muito, mas muito felizes na escolha dos personagens.
Cara,
Eu acho, exatamente.
Tenho minhas ressalvas, mas conclua.
Então, porque assim, nós, né, que. Eu lembro de X-Men desde criança assistindo aquele desenho, né, que passava.
Nossa, fantástico.
Que era o melhor desenho de X-Men da história, na minha opinião, né?
Uhum, muito
porque
bom.
Pra mim esse Evolution são os ursinhos carinhosos, evoluídos.
O seu carinho é a solução. Ursinhos carinhosos. É só chamar que eles vêm.
É só chamar que eles vêm.
Ursinhos carinhosos. São tão fofinhos, são do bem.
São tão fofinhos, são do bem.
Mas, bom, concluindo. Naquela época, o meu personagem predileto era o Ciclope. Assim, na verdade, ele era o líder.
Cara, mas você acha que tem como você traçar um personagem favorito e não uma dupla?
Na verdade, a história levava você a gostar do Ciclope. A história levava você a gostar do Ranger Vermelho, do Changeman Vermelho, entendeu? É sempre o líder. Eu acho que assim, a gente tem esse negócio dentro da gente, sabe? Querer ser o personagem principal. Entendeu? A gente sempre tem que ter o personagem principal.
Eu não tenho muita intenção, não, cara.
É, também não. Dele,
não. Eu acho que toda a história tem isso. Sempre tem um protagonista. É. E o protagonista do X-Men era o Ciclope. Entendeu?
Sim,
eu vejo
são depois.
Não, sim, mas mesmo assim, você pega os personagens da X-Men. Eu gosto do Wolverine, mas não era o meu favorito. Nunca gostei muito do Ciclope, porque eu não sei, eu acho que a jogabilidade dele, principalmente por causa do especial, era muito parecido com o do Ryu, não, sei lá, não curtia.
Não, cara, pera, não, você tá confundindo. Eu primeiro tô falando, o que eu tô dizendo é que naquela época, o Ciclope era considerado o líder dos X-Men. Era o personagem. Era o
protagonista. Um dos, né? Um dos.
É. Era o protagonista, cara.
Nossa, onde que não, ele é o protagonista? Você tá doido.
Não, óbvio, não, tudo bem. Pode ser que não seja o protagonista, mas ele era o líder dos X-Men. Então, o personagem.
Um dos.
Da equipe dos X-Men, na verdade. Líder, assim, oficialmente escolhido pelo Xavier como Exato. Líder.
É. Sim. Mas ele sempre mete a cabeça onde não deve.
Não, a Tempestade é uma das líderes também. Tanto que nos gibis chegou uma época que dividiram em duas equipes. Um líder da equipe azul, se não me engano, era do Ciclope, da equipe dourada era da Tempestade.
Mas eu não sei, independente, tô falando dos quadrinhos, eu tô dizendo
do desenho,
porque é o que eu mais acompanhei.
Tá, mas eu não lembro
do desenho. Não, então, eu tô dizendo assim só do desenho, porque eu não acompanhei do quadrinho, então eu não posso dizer. Mas eu acho que
tem uma ênfase muito grande pro Ciclope mesmo.
É então, verdade. É isso. E eles foram muito felizes, principalmente, acho que a primeira vez que eu vi X-Men vs Street Fighter, tava o Ciclope de mão, dando a mão, né, como que fala?
Pro Ryu.
Não é de mão dada, é cumprimentando. Suponhamos.
Entrando
o Ryu. No ato, que né? Pra mim, o Ryu é o personagem principal do Street Fighter. Aquele isso, filme sim. ridículo que botou o Van Damme, que era o Guile, como personagem principal, foi a maior cagada da história.
Mas o Ryu é o personagem principal do Street Fighter.
Então, ele é o personagem principal, entendeu?
Você quer falar do universo do Street Fighter, você tem que falar dos filmes em animação. Esse filme aí não deve ser considerado nunca.
Exatamente. E exatamente aqui,
na verdade,
mais ou menos na mesma época, tinha uma animação do Street Fighter que o Ryu era o protagonista.
Sim, então, é. Street Fighter Victory.
Isso. O que que eu quero dizer com isso? Que eles pegaram o símbolo desse game, X-Men vs Street Fighter, tá o Ciclope e o Ryu, os dois personagens principais.
Mas sabe por quê que é assim?
Por quê?
Porque na história, se é que tem uma história, né, por trás do jogo, mas eles tentaram fazer uma pequenina história, uhum. O Apocalipse, ele tipo, captura alguns X-Men e alguns Street Fighters. Sem explicação do porquê o universo tá junto, né?
Não tem explicação de como colidiu esse universo.
É. E aí o Ryu, como líder dos Street Fighters, que nem sempre foi assim, né? E o Ciclope como líder atual dos X-Men, eles entram num acordo pra poder derrotar o Apocalipse.
E eu acho que essa sacada foi legal, cara. Acho que foi um puta símbolo, entendeu? Acho que foi chamativo da hora pra
até pra você ver até pra você perceber que não há um embate entre os dois universos, e sim uma união entre os dois universos.
É, justamente, na história, na, entre aspas, história do jogo é a união, né?
É. E aí cai uma pergunta, né, cara? Tipo, ou uma questão, ou sei lá, uma colocação. Se você pegar os outros crossovers, sempre tem um embate entre os dois universos. E nesse que originou, não é um embate, é só uma união. Então, tipo, talvez os outros que saíram, que não são da Capcom, não tenham feito tanto sucesso, talvez por isso, né, cara? Por ser um empate. Mas
tem uma explicação, cara. Essa união tem uma explicação, acho que, da história, das histórias, tanto literária, como cinematográfica, como de games. É, o que funciona muito, acho que talvez não só na mente das pessoas, mas é o que a gente é acostumado a ver, é o bem contra o mal. É. Eu acho que é isso. É o bem, o Ciclope se juntando com o Ryu, pra enfrentar o Apocalipse e os comparsas que são do mal, entendeu?
Mas também outra coisa que eu acho que fez também o jogo ficar muito conhecido em todos os lados, também porque o Ryu, ele é o símbolo do japonês, né, cara?
Uhum.
E o Ciclopes, ele não é tanto quanto o Capitão América, mas ele é meio que americanizado, né, cara? E você vê as duas culturas
ele no logo. Ele tem o estereótipo do herói americano, né?
Exato, cara.
É. Você, até nas cores dele.
Até nas cores dele. Aí você vê logo no início, você aperta start no game e pá, tá os dois lá de mãos dadas, tá ligado?
Não fala mãos dadas, cumprimentando. Mãos dadas é meio gay.
Cumprimentando, é, realmente. Mas não sei, cara, eu sempre achei que o Ciclope fosse meio gay também.
E assim, meu primeiro contato, não sei vocês, mas meu primeiro contato com o jogo do X-Men vs Street Fighter, na verdade eu nunca tinha jogado antes X-Men Children of the Atom e nem o Marvel Super Heroes. Tava numa festa, num rodeio, pra você ter uma ideia, um rodeio.
Ô galera do rodeio, aqui quem fala é Vander Martins. A partir de agora, ninguém pode parar. Todo mundo na pressão, chegou a hora de bombar.
E tinha uma máquina lá. Quando eu vi, cara, aqueles personagens, o primeiro especial, assim, que me encheu os olhos, que eu falei, caralho, que jogo foda. Foi o Ken dando aquele Shinryuken, tá ligado? Que o
dragão, né, cara?
Caralho, aquilo é muito foda. Meu, eu tive vontade de chorar. Now we've come so far. Foda, por isso que eu acho, sei lá, que talvez me marcou tanto, que pra mim é o melhor jogo que eu já joguei de luta na minha vida.
Mas você chorou?
Berserker Barrage!
Contato primeiro que eu tive também foi no fliperama, cara. Eu só jogava com o Ken e com o Wolverine. Mas depois que foi pro PlayStation, cara, eu não achei mais o Wolverine tão foda assim. Eu troquei o Wolverine pelo Gambit. Eu achei que no fliperama, cara, o Wolverine era o mais foda, velho. Mas já no PlayStation eu já achei que os outros deram uma equilibrada, cara.
Quem sabia jogar com o Wolverine se dava bem mesmo, cara.
Wolverine tem muito combo, né, cara? Todos têm muitos combos, mas o Wolverine, os golpes deles são baseados em combos, né?
Uhum. O Wolverine é o mais apelão do jogo, né?
É.
Eu conheci o jogo também no arcade. Eu já conheci o Shin of Atom e eu jogava muito Street Fighter na época. Então, assim, eu era muito fã dos X-Men, né? Eu até colecionava a gibi do Wolverine e tal. E assisti todos os desenhos. Nossa, eu me apaixonei por esse jogo. Eu me diverti muito, cara. E eu não tenho um personagem preferido, assim. Eu gostava muito de jogar com a Vampira. Porque ela tinha a habilidade de sugar o poder dos outros caras.
Certo.
Aí eu gostava de pegar ela, beijava o Ryu e ficava soltando a Hadouken nos caras.
Era, nice. Era o Shang
que beijava o Ryu.
Eu gostava de pegar ela e beijar o Ryu, né?
A Vampira era o Shang.
Senhora, hein?
Não, sugar os poderes, pô. Eu achei que isso foi uma sacada muito, muito genial, assim. Porque o poder da Vampira mesmo, ela não tem poder. Assim, o poder dela é super força e ela voa.
Mas até nas revistas ela pega os poderes dos caras assim, não?
É, então.
Sim, exatamente.
É, o poder, na verdade, suga, dela, né? É esse, né? É o único poder dela.
Pô, mas por isso que a vida é vampira, né? Ela suga toda a energia do cara.
Isso levando em desenvolvimento deve ter sido a parte mais trabalhosa, né, cara? Porque não é um char só, né, cara?
Pois é.
Acho que não, viu, cara?
Só que ela ficava com os golpes dos caras, mas ela ficava com. Ela sugava um golpe só. E era meio que diferente, um pouquinho diferente dos caras.
É, então, por isso que eu achava fantástico o também, até pra época.
O Hadouken do Ryu era maior que ele, cara. Que coisa mais sensacional que isso.
Não, ele saía, ele fazia com a mão e saía da cabeça aos pés, né, cara?
E o Shinku Hadouken, que especial é aquele?
Nossa, aquilo é louco, cara.
Eu gostava muito de pegar o Ryu junto com o Gambit, que dava um especial de 38 hits.
Enquanto o Ryu lançava o Shinku Hadouken, o Gambit ia dominar as
cartas. Exato, e isso é uma coisa outra que uma parte na jogabilidade que foi muito foda, que é o combo Marvelous, não é que chama?
O Marvelous é quando você alcança uma quantidade, né, de...
Quando você consegue dar o especial com os dois personagens juntos, é o Marvelous.
Né, que teoricamente você passou da quantidade de combos, né, quando você faz com os
dois. Mas isso era muito foda, cara. 38 hits, pensa nisso.
É, não, mas pô, depois, até com a própria Chun-Li, até com a própria Chun-Li você conseguia fazer muito mais e tal. Mas ainda voltando com a Vampira, cara, tipo, o que eu achava legal também é que ela mantinha, ela ficava com os golpes dela, os movimentos dela, e um único golpe do personagem que você...
Mas ela sempre sugava o mesmo, né? Por exemplo, se ela luta com o Ryu, ela sempre sugava o Hadouken, não é isso?
É porque é a principal habilidade do cara, né, cara?
Uhum. Normal.
Sim, eu gostava quando ela pegava o Fanático, tá ligado? Aí a habilidade dela era dar uma porrada no chão, que era a mesma porrada que ele dava, que quebrava o chão e ia até o cara, tá ligado?
O Fanático que era da... O Zangief, né?
Que
é? É mais ou menos a mesma jogabilidade, um cara meio mongoladão.
O Fanático não tá no X-Men.
Tá sim.
Tá no X-Men?
Tá. Versus Street?
Opa!
Ih,
Ariel! Que isso, Ariel? Ei, senhor!
Tem o Zangief, tem o Fanático, pô.
Certo.
Do lado do... Você pode ver, tá do lado do Dalsin e do Magneto.
O Fanático é muito mais poderoso.
O Fanático que eles estão falando é o Juggernaut, Ariel.
É, Juggernaut.
Ah, bom,
pô. Ah, é que ele não conhece como Fanático, é Juggernaut.
É que foi traduzido como Fanático. Realmente eu acho que a tradução não tem nada a ver.
Também. É, né?
A adaptação, é a versão brasileira, né?
Agora, uma coisa que eu acho que eles podiam ter... Que, na verdade, assim, né, é uma coisa meio minha, assim, é uma opinião minha, não tem nada a ver com... Mas o Charlie, eu acho bem menos expressivo do que o Gilly. Eu preferiria o Gilly.
Isso que até me leva a alguma pergunta, assim.
É a única coisa que me incomodou.
Vocês gostaram da escolha dos personagens de X-Men, primeiramente? Acham que faltou alguém, que deveria tirar alguém?
Perfeito, na minha opinião.
Faltou Blanca, cara, tem que ter o Blanca.
Não, dos X-Men só.
Ah, foi mal. Tô zoando.
Acho que podia ter o Xavier secreto, cara.
Nossa, é verdade. Zoado.
Ah, que isso, ia ser da hora, cara.
Então, eu acho que foi muito bem escolhido, cara. São os personagens mais legais, mais persona mesmo, sabe?
Sim, não, eu concordo com todos os personagens escolhidos.
É.
Mas podia ter tido alguma pimentinha ali, alguma coisa.
Ah, a pimentinha, teoricamente, é o Akuma, né?
O Akuma, ele
é secreto,
ele é selecionado.
Que é arroz de festa o Akuma também, né? Tá em todos os jogos de luta, pelo amor de
Deus.
No desenho que falou agora do Street Fighter Victory, se vocês perceberem, em quase todas as cenas aparece de multidão, ele tá lá no meio, lá escondido. Até é legal brincar de ficar procurando ele.
Ah, que da hora, cara.
Eu acho que eu já vi alguém falando sobre isso já, talvez tenha sido você. Mas
não sei. Interessante. E eu acho assim, quando você é muito fã de um universo tipo os X-Men, eu acho que é inevitável, tipo, você sempre vai sentir falta de alguém, né? Eu acho que a escolha foi na medida, assim, mas, por exemplo, eu acho que uma Psylocke, um Homem de Gelo, um Colossus, o Noturno, que eu acho que ia cair, puto, Noturno é um puta cara habilidoso, assim.
O Noturno não aparece nem nas outras, né, cara?
Nenhum.
Na Marvel vs.
Não aparece nenhuma.
Porque todos os outros que você tá falando aparecem nas outras.
Sim, mesmo esses personagens aparecem em outros futuros crossovers, né, da Marvel vs. a Capcom.
Mas o Noturno realmente, eu acho que é um... Na verdade, o Noturno, eu acho que ele é um personagem mal utilizado em qualquer
mídia,
segmento, né? Qualquer mídia, cara.
E tem potencial, hein?
Ele é muito interessante. Eu acho que ele poderia ter uma revista dele, cara.
Não, não sei se pra tanto, viu, cara?
A história dele
não, é na verdade, legal. Todos os personagens poderiam ter uma revista própria se bem construídas a história. Mas não é isso a questão. A questão é que, assim, eu acho que... Eu posso estar errado, mas pra mim a escolha desses personagens foi muito baseado na fama que eles tinham fora dos quadrinhos.
Fora?
Tirando o Juggernaut, eu acho que esses personagens são os que eram mais... Que estavam mais em voga no desenho. Voltando ao desenho, por isso que eu acho que tem tudo a ver, entendeu? Eles escolheram esses personagens, na minha opinião, baseado um pouco no desenho.
Até o Juggernaut tá no desenho.
Até o Juggernaut tá no desenho, mas só que ele não aparece tanto.
Mas você acha que o Juggernaut não encaixou bem no game?
Não acho, acho ele bem louco. Eu acho que tem que ter um personagem mongoloide, tanto de
um dos
dois lá. Ele é um mongol gigante.
Que isso?
Eu posso falar mongol gigante.
Quem que é o mongol da Street, então?
O Zangief.
Não acho, o Zangief, se você souber jogar com ele, cara, ele é foda, porque ele tira muita energia.
O que eu quero dizer com o mongol é que aquele personagem que não tem poder, aquele sorongão, só força bruta.
Pra mim, o mongol da Street ali é o Dalsin, cara.
Nossa, Ariel.
Então, já entrando nessa parte do Street, vocês acham que faltou algum personagem ou que teve alguém a mais, assim?
A minha única ressalva é com relação ao Charlie, que eu preferiria o Gaio, né, o Gilly.
Eu acho que tem que ter o Blanca ou o Honda também.
É que eu acho que eles escolheram um pouco mal, porque, assim, foram poucos personagens, mas, assim, pra mim é que eu sou meio tradicionalzão. Então, pra mim, os personagens de Street Fighter são aqueles do Street Fighter 2, acrescidos do Super Street Fighter, né, que são a Kemi... O Thunderhawk, que é uma porcaria, o DJ e o Fei Long. Então, tipo, quando os caras metem um Charlie, cara, que é um puta de um genérico do Guile também, né? Eu acho que colocar um Blanca, o Honda, ou qualquer personagem mais tradicional, puta, esse Charlie aí pra mim é um, putz, é um erro desgraçado.
O Charlie, ele tem uma importância não na história do jogo aí, mas na história da Street, porque ele é irmão do Gaio, pô. Do Guile, né? Do Gaio.
Não, mas com relação a game, entendeu? A jogabilidade, a história deles.
Levando em conta que esse jogo não tem uma história, cara, é pra você ver, nossa, os grandes heróis se degladiando dos olhos, cara, eu acho que o Charlie não tem significância, cara.
Eu acho que é o único que eu acho que não foi bem escolhido. Foi uma escolha mal feita, que pra mim o Guile é muito melhor, muito mais interessante pro Street Fighter.
Não, e até esses mesmo que o Kleber citou, se colocar um Blanca, um Honda, dar uma quebrada na jogabilidade.
Mas o Guilherme podia faltar, cara. O Guilherme, o Charlie, ou sei lá, tinha um que era o Nash também, não tinha? Que também é um genérico.
O Nash é o Charlie.
É Charlie Nash o nome dele?
É como se fosse, deixa eu ver um exemplo, sei lá, um nome em inglês e o nome na versão japonesa e o nome na versão americana.
Ah, tá, é o mesmo.
Tipo o Bison, né, o Mr. Bison, ele tem também nome de Vega, né?
Não, mas foi uma...
Na verdade é Mike Bison.
Na verdade, no começo era pra ser Mike
Tyson, né? Que é uma...
Então, na verdade, o Bison original, ele é o Balrog.
Era o boxeador.
Era o boxeador, era Mike Bison, que era uma paródia ao Mike Tyson, e por medo de serem processados, mudaram pra M nomes. Bison, que ficou Mr. Bison.
Major Bison, Major...
Ah, Mr.
Eu acho que é motorista, pô. Pode ver que ele fica dando...
Tem um capzinho, né?
E tem um capzinho.
Tem o... Como é que chama o capzinho?
Capzinho taxista, tá
ligado? É.
Como chama o capzinho? Capzinho.
É.
Capzinho de motorista, de...
Choferzinho, né?
Chofé, pô. E ele fica dando carona, assim, pedindo carona quando ele ganha.
Puta, é verdade, cara. Não deixa
é mesmo, isso. Cara.
Ele faz uns... Caramba, será que tem alguma coisa a ver com isso, cara?
Por isso que é motorista do
bairro. Será que é uma mensagem subliminar que a gente... Não... É uma coisa a se discutir, cara. Mensagem subliminar nos games. Dá um bom podcast esse.
Isso. É mesmo.
É verdade. Cada finalzinho sem vergonha desse jogo, hein?
É. Ah, cara, mas a Capcom em game de luta ela não tem muitos finais bons mesmo, cara.
Nossa, são muito ruins, cara.
Primeira vez que eu terminei Street Fighter, quando eu vi, falei, porra, agora é a final. O Ryu bota a mochilinha nas costas e sai andando eternamente.
É, no pôr do sol.
Sem nada.
É.
Porra, que decepção, cara.
Ele troca uma ideia com o Ken, não é? Antes de ir embora e vai...
Acho
vai
que é, né? É verdade, mas...
Eles focaram mais no diálogo, tá, na verdade. Eles nem se importaram tanto com o gráfico. É só ele andando mesmo e ir embora. Mas é. O diálogo parece que é interessante, né?
No do Nintendinho, no do Nintendinho, um dos primeiros lá, ele sai andando só. Não tem nem diálogo, cara.
Puta, agora eu não vou lembrar qual a versão.
Eu lembro que eu zerei com o Ryu no Turbo Game de um amigo meu, que o Turbo Game é equivalente ao Nintendinho.
Clássico, né? Turbo Game. Nossa.
É, Turbo Game é porcaria.
É, mas é clássico.
Mas na época que eu jogava no arcade, ninguém se importava muito com o diálogo, porque ninguém sabia inglês mesmo.
Também.
Justamente.
Eu sabia, não dá pra hoje. Até hoje muita gente não tá nem aí pra isso.
Ai, cara, é uma desculpinha pra juntar dois universos, mas foi uma excelente juntada, né, da galera.
Uma e jogada comercial muito foda também.
E no final você tinha que fazer uma dupla, né, quer dizer, tinha todo um esquema diferenciado pra se lutar em dupla, você tinha que ter a malícia pra saber a hora de trocar o personagem, pra saber fazer a dupla funcionar, e no final você enfrentava um puta de um cabeção que era o Apocalipse, né?
É. Cabeção não, né?
E no final você vencia ele e você ainda tem que enfrentar o cara da sua dupla.
Ah, é, justamente.
Ah, e tinha também o Mechagooki, não tinha? O Akuma lá, o Akuma...
Não, acho que não é nessa não, cara. Não é nessa não, Friendly Fire, papapá, não é nessa não. Papapá.
Optic Blast!
Essa questão do chefe absurdamente grande também, eu achei um negócio muito louco, cara, porque era totalmente diferente. Você esperava sempre chegar no final e encontrar, sei lá, o Apocalipse do tamanho do Ciclope e fazendo poderes absurdos sem deixar você bater nele.
E é interessante, quando você chega nele, ele aparece do tamanho do seu personagem, logo na
edição. Ah, é verdade.
Aí eu lembro a primeira impressão que eu tive quando eu vi isso. Putz, ele é um tamanho, dá pra enfrentar, pô, ele é do meu tamanho. Aí ele some e do nada aparece no tamanho da tela, assim, caraca.
Mas sabe que eu não gostei do Apocalipse, cara? Eu achei ele com uns poderes bem idiotas, tipo com uma furadeira, dando uns murros, tá ligado? Eu esperava mais, assim, dos poderes dele. Eu acho que ele destonou um pouco da galera, entendeu?
Mas ele era o chefe final, geralmente é o final de história mesmo.
Eu acho que foi legal, porque é uma coisa que você não esperava, uma coisa diferente, cara. Nossa, grandiosidade, meu.
Então, o exagero eu achei legal, o tamanho dele, mas acho que ele podia ser mais bem explorado, tanto na parte dos poderes, porque o Apocalipse, cara, ele é o cara mais poderoso do universo dos X-Men, certo?
É, provável.
Ele é o dono de todos os poderes.
Da Marvel, né, toda, do universo então, Marvel.
Aí você, porra, parecia um cara, parecia um robô, na verdade.
É, isso é verdade.
Mas eu acho que foi mais pra poder ter um chefe final que impressionasse e tal, porque no X-Men vs Street, o que chamava a atenção não era muito assim o single player, cara, era mais o contra, né, cara, vamos tirar um contra e tal.
Então, mas tudo bem, cara, mas só que...
poder ter um chefe, entendeu?
Não, mas eles tomaram tanto cuidado, ficou tão bom no jogo, ficou tão bom, assim, tanto na jogabilidade e tal, que eles podiam ter tomado esse cuidado com o Apocalipse. Eu acho que ele destonou um pouco dos outros personagens.
O pior de tudo é que depois eles acabam, nas outras, né, nos outros crossovers da mesma série, eles acabam repetindo, né, isso.
É, porque eu acho que o pessoal não tem a mesma opinião que eu, né.
O que é? O de ter um grandão
não ter gostado desse estilo do Apocalipse.
Foi
o pessoal gostou.
E depois, ao invés de ser o Apocalipse, se não me engano, era o Onslaught, alguma coisa assim, não lembro exatamente.
O Onslaught, que era um personagem do caramba, assim, ele era mais poderoso que o Apocalipse. Que eu conhecia ele dos quadrinhos, ele era uma mistura de Xavier, o lado mal do Xavier, com o Magneto.
É isso aí, em um mundo paralelo, né, cara?
Não, na verdade, foi nesse mundo mesmo. De acordo com os quadrinhos, ele foi um lado mal do Xavier que criou vida e se juntou com o lado do
Eu lembro, esse cara era Magneto, tipo... Era um...
E ele
matou assim, um monte de X-Men e juntou vários heróis da Marvel e matou um monte de heróis.
Não era um cara que tinha era loiro com um rabinho?
Não, cara.
Ah, eu lembro disso aí, cara, que foi uma mega saga dos gibis, né?
Mega saga, isso.
Ah, puta, isso foi da hora, cara.
E tanto até que... o Xavier e o Magneto se juntaram pra lutar contra esse cara.
E aparecia ele pequeno também como o Apocalipse antes de você enfrentar ele no game.
É. Pô, isso aí, eu lembro disso aí, foi legal essa saga aí. É que eu não acompanhei, eu acompanhei depois da Guerra Civil que teve, né? Que foi logo em seguida, acho, né?
Foi logo em seguida, a Guerra Civil.
A Guerra Civil eu achei legal, mas esse aí eu lembro de algumas coisas só.
Qual que é esse que eu tô falando do personagem que era um loiro de rabinho? Era o Omega Red, não, né?
É.
É o Omega Red?
É o Omega Red.
Eu tô confundindo tudo.
Que era muito bom o personagem.
É, que falta faz um estudo de pauta, hein, Alessandro?
Qual era o personagem que vocês preferiam escolher pra jogar, pra usar contra, assim, por quê?
Fliperama, sempre Wolverine, né, cara?
Sempre Ryu, cara. Pra mim, sempre Ryu.
Puta, eu não gosto do Ryu, cara, porque a grande diferença do Ryu pro Ken é que o Ryu é especialista em Hadouken e o Ken em Shoryuken, né? E na minha estratégia de jogo, eu só uso Shoryuken, cara.
Ai. Agora
Cara, eu gostava de pegar o Ken, por causa dos especiais dele, que você podia pegar o cara no chão ou no alto, né? Se o cara pula, você faz o do dragão lá, que o Shoryuken, né? Se o cara tá no chão, você emenda uma sequência com o entre aspas, Shoryu-repa, né? Que o pessoal falava.
Shoryu-repa.
É, que, pô, era fantástico. E usava como partner dele o Dente de Sabre, cara, por causa dos combos dele. Ele era muito rápido, grande, você fazia as combos com ele aéreo, fodas demais. Você chamava o Ken ao mesmo tempo, já fazia combos... Meu, era foda usar os dois.
Então, a minha dupla preferida, eu sempre... Assim, quando eu comecei a jogar, era o Ryu e o Ciclope. Porque eu sempre adotei a estratégia de a longa distância, entendeu?
Porque então, Hadouken é mais fácil de fazer, né?
Não, também. Eram os dois personagens... Não, o Ciclope com um botão você dava o poder dele.
É, só apertar o fraco, médio.
Então, eu gostava desse... Eu preferia sempre o embate a longa distância. Só que com o tempo, sempre Ryu em primeiro lugar, sempre escolhi Ryu. E depois eu comecei a gostar do Gambit. Exatamente pelo fato do especial dele tirar muito mais...
Mas não fugiu da tua estratégia a longa distância, porque ele também é bom
assim. É, mas assim, o Gambit tinha poderes muito bons, se você sabia jogar com ele... Com o bastão, entendeu? Então
sim.
O bastão você tinha que chegar perto do cara. Você jogava aquela cartinha que era bom, mas era fraco, entendeu?
Mas ela tinha pra frente, pra diagonal e pra cima, não?
Tinha pra cima e tinha de cima pra baixo também.
Também.
Então, mas não era, acho que o poder mais forte dele era com o bastão.
Ele tinha um golpe com o bastão que arrastava o cara até o fim da tela, assim.
Isso, tipo, ele era forte, muito forte com o bastão. E a cartinha dele era meio que, sei lá...
O Hadouken dele.
Ficante. É, mas tirava bem menos.
Todos os games de luta, o cara tem que ter um Hadouken, né, cara? Tipo um Hadouken.
Eu acho que é um golpe simbólico, né, cara? Talvez Wolverine... o mais famoso do...
É, eu gostava de jogar com Ryu e Wolverine, a princípio, assim. Foi o primeiro personagem. O Ryu que era jogar de longe. E o Wolverine que era pra atacar de perto mesmo e sair apelando.
Você tinha as duas estratégias. Não, quem sabia jogar com o Wolverine...
É de estratégia, né? Você tinha que ter estratégia. Você sabia jogar. O Alessandro não sabia jogar, ele pegava os caras de longe.
É, de longe não dá pra fazer sequência, cara. Não dá pra fazer como. Porque,
por exemplo, às vezes eu tava jogando com o Ryu, beleza, de longe. Aí vinha o Ciclope. E se o cara soubesse jogar com o Ciclope, é muito bom, assim. Tipo, ele é muito apelão se você souber jogar com ele. E eu apanhava muito do Ciclope. Aí eu pegava aí caia na porrada pra cima do Ciclope e encostava na tela.
Os golpes do Ciclope, eles eram muito rápidos, né, cara? Você apertava o botão, ele já fazia o golpe, já tava um segundo do outro lado da tela.
O especial dele era foda, aquele Mega Opti Blast lá. Era muito bom, cara.
pegava do chão até um pouco mais acima da cabeça do cara, né?
Era difícil. Ele era praticamente 360, né?
É.
O Magneto também era meio apelão.
Depois eu comecei a gostar de jogar com o Gambit e com a Vampira também. Aí, sei lá, eu sempre ficava na dúvida, mas geralmente eu escolhia o Wolverine, que era o primeiro, ou o Gambit, ou a Vampira, ou o Ryo.
Eu acho que eu nunca joguei com o Magneto e nem com o Dente de Sabre, cara. Acho que são os dois personagens que eu nunca joguei.
Eu também não.
Os dois são bons, cara. Os dois são bons. O Magneto é muito bom também.
Ah, ele eu acrescento aí, só sem querer interromper, você acrescenta aí também o Charlie... E o Dalsin e o Zangief, que nunca consegui jogar com o Zangief, cara.
Ah, o Zangief ele é mesmo, o Zangief é foda, né? Também não.
De todos os personagens aí, o que eu acho que não encaixava, que eu não conseguia jogar, mas, sei lá, por não gostar, era o Dalsin, porque ele era muito lento.
Yoga Fire!
Pá, 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 pá. Muito desconexo do que era o game. O game era muito rápido e era muito lento.
O jogo era muito rápido, era muito dinâmico, né? Eu achava isso legal.
É, não, isso, não pegar um jeito, personagem cara. Lento é uma desvantagem, né?
No caso do Zangief, o Zangief tem umas vantagens. Tipo, se você faz um determinado golpe dele, ele vira meio que um shield e ele começa a andar e não receber dano, mesmo sem defender. Ele vai pra frente e faz o pilão, né? Aquele golpe que ele faz, que ele pega o cara.
Mais famoso dele.
É, e lança no chão. Então ele tinha vantagens.
Não, ele põe a cabeça do cara no saco dele.
É.
Que aquilo é um golpe nojento, hein, cara?
É, cara.
Minha nossa. Cara, ele tá de sunga, mano.
Cara, ele tá suado.
Tu imagina, nossa, suado, aí, lutando, sim. Né, cara? Mete a bocona no... Puta que foda.
Ele ainda tinha essas vantagens. Agora o Dalsin, cara, ele só tinha o flame dele maior, a mãozinha dele que chegava mais distante, nada demais, cara. Não via nada de legal nele. Eu acho que ele é o único personagem erro ali do game.
Ah, mas você sabe que eu acho legal isso, cara? Porque quebra a jogabilidade, cara. Porque, por exemplo, Zangief pra mim é uma negação. Só que eu só pego o cara foda, cara que é viciado, participa de campeonatos, os caras jogam tudo com Zangief. Então eu acho legal que tem essas diferenças muito, muito bruscas de personagem.
Mas aí acaba vendo um desbalanceamento, né?
O legal é quando você tava com a Vampira e roubava o flame do Zangief. Ele dava aquele flame maior, que é grandão.
Flame dele. Do Dalsin, né?
Do Dalsin, isso, é. Perdão. E dava pra pelar muito com aquilo ali. Porque a Vampira é rápida, você encortava o cara na tela e ficava tocando flame em cima do cara. Às vezes o cara nem esperava que você soltasse aquilo ali. Quando você já tinha roubado ele, tava pegando o cara, o próximo personagem, tá ligado?
Não tinha tempo, né, cara? Não tinha tempo pro poder que ela roubava, né? Se você roubasse no início do round, no início da luta e até o final.
E até o final, não tem isso. Podia matar o primeiro, o segundo, ele continuava com o golpe até o final da luta.
Mas você não podia mudar? Tipo, você roubou do Dalsin, daí você roubar do outro parceiro depois?
Ah, podia sim. Dá pra fazer isso.
Ready!
Ryu pra mim é mais forte que o Goku, cara.
Eu ouvi direito.
Nossa senhora. Genkidama é uma cópia barata do Hadouken, cara.
Do quê?
Do Hadouken. Na verdade não é Hadouken, que? Né? É Hadouken. Como a
que
gente
isso? Meu Deus do céu.
Ele brigou com você por causa do Kratos.
Não. Lembra? Clássico. Não era Hadouken, era Hadouken.
Não, era Hadouken, sempre foi.
Era Horyugen.
Shoryuken.
Era Halek Fu.
Halek Fu!
Era Sonic Boom, que nem
não.
Hoje.
Não, era Halek Fu. Era Sonic Boom! É Alex Fu, pô.
Alex Fu, eu falava.
Era Alex Kidd.
Nossa.
Era Hadouken.
Chap-chap-chuben.
Tek-tek-tugin, é. Tek-tek-tugin, cara.
Ataque das corujas.
Nossa, cara. Pô, eu nunca entendi como que os caras conseguiram. Porque quando eu vi o nome dos golpes, aceitável Hadouken, aceitável Shoryuken, mas Tatsumaki Senpukyaku, ele não fala isso, cara.
Tatsumaki Senpukyaku.
Não, mano, não é sonoro. Não consigo ver esse golpe.
Não,
ele fala. Ataque das corujas.
Assim. Kleber tinha criatividade, meu amigo.
Pra caralho. Puta que pariu.
É igual o Tiger Robocop, que é a mistura do...
Tiger Robocop.
É. Nossa, esse é o mais clássico, cara.
Tiger, uppercut!
Tiger Robocop. Nossa, que clássico. Pô, o Sagat talvez eu senti falta dele, cara, nesse jogo.
É, o Sagat talvez ele dá um...
Mas ele era bem...
Todos que ele aparece, ele é muito foda. É. Street 4, por exemplo, ele é o mais embaçado. Os caras tiveram que arrumar pra Super, senão ele ficava muito além dos outros personagens.
Ah, no Street Fighter foi um vagabundo de um programador que errou lá o balanceamento do negócio.
Tá. Uma curiosidade sobre Street Fighter. Aquele filme do Van Damme é um filme de luta baseado num jogo de luta que é baseado num filme de luta do Van Damme.
Ô louco.
O Street Fighter foi baseado num filme de luta do
Street Van Damme? Fighter é baseado mais ou menos no Grande Dragão Branco, por exemplo.
Pô, mas Street Fighter não é anterior ao Grande Dragão Branco?
Nada a ver, cara, com o Grande Dragão Branco, velho. Grande Dragão Branco é uma puta de um filmaço de luta. Street Fighter não teve quase luta, cara. Não teve torneio de luta.
Não, mano, o que
ele tá dizendo é que... Ele tá falando que o jogo foi baseado no filme.
A história, história do jogo é mais ou menos... Porque, é tipo, a história do Grande Dragão Branco é um torneio de luta livre, tipo, luta de rua mesmo, de qualquer modalidade, os caras de todo lugar
do vários mundo, lugares do país, né?
Vem pra esse torneio que chama... Que era do lá, que eu não lembro o nome do torneio que era, do Grande Dragão Branco.
Acho que você tá confundindo, hein? Acho que você tá confundindo com Mortal Kombat.
Não, pô, essa é a história do Grande Dragão Branco, um torneio de luta...
Então, mas mas o Street Fighter, teoricamente, são lutas que acontecem em várias partes do mundo na rua. É, o Mortal Kombat,
Ele não tá dizendo que é igual, ele tá dizendo que foi baseado, entendeu? Eles pegaram uma premissa, lutadores de vários lugares do mundo se enfrentando em um torneio.
Exatamente.
Posso discordar?
Pode. A diferença é que Street Fighter, eles não lutam num lugar só como no filme, eles lutam em qualquer lugar na rua. Por isso que o nome é Briga de Rua, até. Mas é meio que a premissa é meio parecida.
Mas você sabe que o Mortal Kombat é baseado no Grande Dragão Branco, né?
Ah, é?
É, o Johnny Cage era pra ser o Van Damme. Aí eles acabaram tretando lá e fizeram um jogo próprio, porque já tava meio que desenvolvido. Tanto que o Johnny Cage dá aquele abertura em soco no saco igual no filme. No filme ele vai pra um lugar misterioso, que é igual ao Mortal Kombat, que eles vão pra uma ilha misteriosa. O Mortal Kombat dá pra ser um jogo do Van Damme.
Isso aí, com certeza.
Faz sentido também. Não, faz na verdade também. Faz sentido. O que eu acho que o Kleber tá querendo dizer é que, assim, não necessariamente a história seja copiada, mas foi baseado simplesmente no fato dos lutadores serem de vários outros lugares se enfrentando em um torneio, né?
E cada um com sua modalidade, tipo, não tinha regras, é luta meio que sem regras.
O Grande Dragão Branco é de que ano,
o filme? Cara, é dos anos 80.
Porque qual que foi o primeiro Street Fighter? É de 87, é isso?
Peraí. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui.
Procura no Wikipedia e finge que lembra de cabeça pra dar de inteligente.
eu tô com Street Fighter no Wikipedia aqui. 30 de agosto.
É de 1988.
O quê? Grande Dragão Branco?
É.
Ih, então furada a sua teoria.
Ih, furada, fi.
Porque o Street Fighter é de 1987.
Ih, caramba.
Quando é? O Dragão Branco?
88.
Mas a Street Fighter, vocês estão dizendo que é de 87, é Street 2 ou Street 1?
Street 1.
Então, Street 2 é depois, né, cara?
Street
então.
2 é bem depois.
Ninguém tem a ver.
A Street 1 nem tem história direito, cara. É só
então a Street 3 também vem depois do Street 2, sabia?
Não, mano.
A Super Street Fighter 4 veio depois da primeira Street Fighter.
A Street 1 não tem essa.
Não tem essa premissa.
É, essa mesma... Não posso dizer. Esse mesmo aspecto. É só dois personagens. O Ryu nem é o Ryu direito, cara.
É.
Mas pelo menos a teoria do nome, Briga de Rua, já quebrou do Kleber, porque o primeiro já tinha o nome de Street Fighter.
Não. O que ele tá dizendo é que o 2 foi baseado no filme. E depois... No filme do Van Damme. E depois o Van Damme fez um filme baseado no jogo que se baseou no filme dele.
Eu acho uma teoria furada, da.
Serve como curiosidade isso aí.
Era uma curiosidade fake.
Ou não, né, cara? Vai saber.
Ou não, vai saber.
Eu vou ligar pro Van Damme depois.